Então, senhoras e senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos, logo que tenhamos condições. Senhores deputados, fazerem o favor de assumir os seus postos de trabalho. Está cá o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Chega, o Bloco de Esquerda, e julgo que é o suficiente para avançarmos então com a continuação dos nossos trabalhos. Já passa ligeiramente da hora marcada. Não vem nenhum mal ao mundo, na verdade, mas uma coisa engata na outra e depois, quando se atrasa, atrasa-se o que vem a seguir. Imagino eu que cada um dos senhores deputados terá a sua agenda, os seus compromissos, como é natural. E então, começando com os trabalhos, feita a audição que assim decorreu, o que é que eu gostava de partilhar? Está aqui tudo. O que é que eu gostava de partilhar com os senhores e os seus deputados? Houve uma reunião anterior a esta da Comissão de Presidentes de Comissões, a primeira, irão acontecer de forma mensal, e eu irei informando naturalmente a Comissão do que aí se resolve ou não se resolve. Na questão da gestão da agenda, para mim resulta já bastante claro, julgo que para os seus deputados também, que esta comissão tenha uma agenda muito pesada, fruto da atividade dos grupos parlamentares, naturalmente, dos requerimentos que são aprovados, dos processos legislativos, das audições, audiências e tudo mais que por aí vem. Já está muito agendamento pendente, porque depois as coisas não fluem de uma forma harmoniosa, em que se consiga compatibilizar os agendamentos com dias disponíveis. E, portanto, eu fiz menção disso na reunião que decorreu, então, hoje de manhã, a minha preocupação com a agenda da Comissão, que não é única e exclusiva da nossa, mas também acontece noutras. A questão da nossa Comissão, invariavelmente, passar a trabalhar, julgo eu que teremos condenados a isso, terça-feira à tarde, quarta-feira, longas manhãs, e quinta-feira, naquele espacinho entre as duas e as três, vamos acabar por cair nisso, porque a menos que depois, quer dizer, haja uma expectativa para os agendamentos e que os trabalhos aconteçam, e se prolonguem no tempo e acabem por ir acontecendo de uma forma mais pausada e mais espaçada no tempo. Não sei, eu referi que a própria organização da Assembleia devia ser refletida, coisa que desde 2005 não vai acontecendo, mas acho que há aqui, de facto, uma descompressão dos plenários nos três dias em que acontecem e uma descompressão dos trabalhos na Comissão, e depois há um atropelamento ou um desaconchego entre umas coisas e outras, e andamos aqui a tentar encaixar nos espaços disponíveis os trabalhos da Comissão. Talvez valha a pena a interrogação sobre o que é que se tem que fazer nos plenários, o que é que se tem que fazer nas comissões. Enfim, mas confesso que acho que não granjei muita atenção relativamente a esta questão, mas vou continuar a referi-lo. De qualquer das maneiras, a competência das comissões também não foi por aí além, porque continua a não ser publicada a lei orgânica do governo. Nós fizemos um exercício das competências da nossa comissão com uma putativa lei orgânica do governo, que foi enviada para o PAR e para essa reunião dos presidentes de comissões, também foi distribuída aos coordenadores, mas também não se avançou, porque a lei orgânica não está ainda publicada e, portanto, presume-se uma determinada competência desta comissão, que eu acho que depois vai acabar por encaixar nessa realidade. E depois as grelhas, que eu não ouvi a parte final nessa reunião, porque vim para aqui, para a nossa reunião, mas existe um conjunto de grelhas que estão submetidas à consideração dessas presidentes das comissões. Procuraremos seguir a grelha que for aí estabelecida. A grelha não, as várias grelhas. Eventualmente temos depois de fazer um índice de grelhas para conseguirmos descobrir quais são as grelhas a seguir que se aplicam, mas procurarei fazer com toda a imparcialidade, e se isso às vezes não tiver a acontecer, agradeço que me chamem, que me deem nota disso para poder corrigir algum aspecto. A audição de um requerimento aprovado, julgo que do Chega, o requerimento do antigo e atual Presidente do Conselho de Administração da CP, está prevista para dia 29 de maio, 9:30 e 11 da manhã. Foi a data possível, lá está. A audição do Sr. Ministro das Infraestruturas estava prevista para a próxima quarta-feira de manhã, dia 15, não vai acontecer, por força do debate de urgência do Chega, por iniciativa do Chega, sobre aquela questão do Presidente da República, que o Chega coloca. Não vai acontecer a audição do Ministro, já enviei outras datas a propor, que fosse feita no dia 14, terça-feira, no dia anterior. Estamos a aguardar resposta. As jornadas foram canceladas, tanto quanto eu sei, da Iniciativa Liberal, no dia 13 e 14, sim, e portanto eu aproveitei essa oportunidade para tentar encaixar a audição com o Ministro. Não sei se vai ser possível ou não, mas o que eu vos posso garantir é que estou atento, permanentemente atento a isto tudo, e vou tentar encaixar. E depois temos mais questões em agenda também para serem agendadas. Não vai ser fácil a compatibilização disto tudo. Já percebi, procurei fazer o melhor e com o vosso apoio e compreensão. Claro, faz favor, Sr. Deputado.
É só para perceber da nossa parte se existe já alguma ideia de proposta de audições regimentais, até porque, pronto, até para uma questão de calendário, não é por mais nada. Já existe alguma ideia, alguma proposta da parte do Governo?
Não, ainda não recebemos nenhuma proposta. As decisões tardam, mas onde surgir? Onde surgir? Eu sei. Compreendo perfeitamente. Mas não. Depois deu entrada um requerimento do Chega também para a audição do ex-diretor da EMF, diretora de Recursos Humanos da CP, Secretário de Estado de Transportes, Infraestruturas e Comunicações, tem a ver com o requerimento anterior. Não está agendado para esta reunião. E em termos de informações gerais, eu sei, em termos de informações gerais, são estas que eu fui tomando nota para partilhar com os grupos parlamentares. Se não houver nenhuma questão, posso avançar então. Temos a ata número 4, que é da reunião de 2 de maio. Alguma correção? Posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, que diz respeito a um requerimento apresentado pelo Chega para a audição do Ministro da Economia, Dr. Pedro Reis, perante o facto de até ao final de 2024 prescreverem os crimes de falsificação de documentos do GES, assim como os elevados prejuízos provocados ao BES. Isto foi agendado com a admissibilidade do próprio requerimento, Sr. Deputado Filipe Melo. Ou seja, o que é que o nosso serviço de apoio da assessoria me chamaram a atenção? Eu depois lendo o requerimento, e parece-me que o objeto será mais enquadrado nos termos da Comissão de Orçamento e Finanças. E por isso é que eu coloquei aqui primeiro a admissibilidade do requerimento. Não fiz a redistribuição do requerimento por si só, porque também gostaria de ouvir, mas o objeto em si, objetivamente, parece-me que será isso. Mas, Sr. Deputado, se fizer o favor... Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Nós entendemos que esta matéria é desta Comissão, não obstante compreendermos também que normalmente banca e área fiscal toca nas finanças, mas também temos outra matéria envolvente a esta e que não é de sumenos importância, que nós gostávamos de apurar, tem a ver com os lesados do BES. E penso que os lesados do BES serão tratados nesta comissão. Eles já solicitaram, inclusive, uma audiência com o Sr. Ministro da Economia. Não sei em que ponto é que está, se já foi agendado ou não. Mas era importante nós sabermos, por parte do Sr. Ministro da Economia, o que é que está a ser feito nesta matéria, se já houve algum desenvolvimento com estas questões ou não, até porque há um antigo Ministro da Economia envolvido neste processo, como sabemos, o Dr. Manuel Pinho, que é um dos interessados e que também está dentro deste âmbito da prescrição do que se considera ser um crime. E, neste sentido, nós gostávamos de ouvir o Sr. Ministro da Economia nesta comissão, porque entendemos que isto não tem a ver efetivamente com algo relacionado com a banca puro e duro, mas com toda a envolvência que o projeto traz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições sobre este assunto? Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todas e todos, muito rapidamente. Efetivamente, o nosso entendimento é que não tem qualquer adequação a esta comissão. Aliás, lendo a própria requerimento que foi enviado pelo Sr. Deputado Filipe Melo, eu não vejo aqui nenhuma menção sequer a lesados do BES. Vejo um conjunto de considerações relativamente a processos que estão a decorrer na Justiça, vejo um conjunto de considerações relativamente a condenações ou não, e eu creio que esta comissão não deverá ser adequada para falar de condenações ou de não condenações, e muito menos envolvendo o Sr. Ministro da Economia, que não tem rigorosamente nada a ver com este assunto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, por favor.
Da parte do Grupo do Partido Socialista, acompanharemos a proposta de não admissibilidade do Sr. Presidente. Nós temos dúvidas se isto é a Comissão de Orçamento e Finanças, se é a primeira comissão. Os assuntos dos lesados do BES nunca foram tratados nesta comissão, foram sempre tratados na Comissão de Orçamento e Finanças, se isto fosse uma questão de lesados do BES. Em relação às questões judiciais, elas são tratadas na primeira comissão, que é quem tem a tutela da área da Justiça. Dessa forma, não... Também já agora, tendo quando sabemos, o Sr. Ministro da Economia não tem competências sobre lesados da banca, isso é mais para o Ministro das Finanças. Será quanto muito para o Sr. Ministro Joaquim Sarmento, mas isso é uma parte que não nos coloca aqui propriamente questão. Independentemente dessa matéria, não é assunto desta comissão, por isso não acompanharemos a proposta de não admissibilidade do Sr. Presidente.
Está certo, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, se fizer o favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que o assunto é incómodo e que nem PS nem PSD gostariam de revisitar estas matérias. Eu entendo isso, mas é nosso dever e é nossa obrigação tocar em todos os pontos sem qualquer receio. Pelo menos da parte do Chega assim é. Gostava só de dar aqui também uma pequena nota, e já percebemos que os dois maiores partidos não vão admitir isto, vamos pensar se valerá a pena um putestativo ou não sobre isto, mas o Sr. Deputado Gonçalo Lage, das duas uma, ou tem manifesta perda de visão, ou então esqueceu-se de que o requerimento tem duas páginas, porque cito, e passo a citar, não faz qualquer referência aos lesados do BES. Então, eu vou só ler, se o Sr. Presidente me permitir, o que aqui diz. Revela-se, pois, de manifesta apreensão e de sublinhada preocupação, a extinção da possibilidade de recuperação por parte do Estado e dos lesados deste processo dos montantes envolvidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão o Sr. Deputado Filipe Melo, efetivamente, eu não tenho nenhum problema de visão. Tive um problema, foi de enquadramento no conjunto do documento e, aliás, é importante que fique aqui esclarecida outra questão. Nós não temos nenhum incómodo que seja relativamente a esta matéria, não temos rigorosamente nenhum impedimento no que diz a discussão desta matéria. O que nós estamos aqui a referir é que esta matéria não tem, efetivamente, nenhuma aderência ao âmbito desta comissão. E, como tal, o Sr. Deputado do Chega poderá fazer chegar este requerimento a outras comissões, nós próprios poderemos submetê-lo e enviá-lo para outras comissões, não fará aí qualquer sentido. Nós estamos aqui a tecer considerações adicionais que dizem respeito a incómodos ou não incómodos, quando o mesmo não existe. E como o Sr. Deputado Filipe Melo é tão defensor das próprias atas, eu gostava que ficasse também registado em ata que, em nome do PSD, não existe qualquer incómodo sobre esta matéria e temos a total vontade que seja tudo esclarecido do início até ao fim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Também só para dar uma nota muito simples. A questão do Partido Socialista nada tem a ver com uma questão política, da pressão política. Tem a ver com uma precisa, mesmo um requerimento putestativo para ouvir sobre um tema que não é da competência, ela não pode não ser admitida. Ou seja, é uma questão prática de não tema relacionado com esta comissão. Os lesados do BES e a banca são tema da Comissão de Orçamento e Finanças. O tema judicial é o tema da primeira comissão. Não existe, da nossa parte, nenhuma questão do tema não ser debatido. Agora, seja debatido no local certo, e o PS, naturalmente, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, quer na primeira comissão, se os requerimentos entrarem, vai-se pronunciar sobre esses requerimentos. Hoje não estamos sequer a falar do ponto de vista político, estamos a falar do ponto de vista jurídico e não faz sentido a admissibilidade nesta comissão.
Ok, então vejamos. Na verdade, Sr. Deputado, não está em causa, está em causa qual é a comissão que vai tratar este requerimento. Portanto, objetivamente é a única coisa que está aqui a ser colocada em cima da mesa e que a mim também me parece de facto que será entre a Comissão de Orçamento e Finanças e a primeira comissão. Mas uma vez que o Sr. Deputado mantém, é isso, não é? Mantém que se mantém isso, também não há problema nenhum. Eventualmente peço um parecer à primeira comissão, exatamente para não restarem dúvidas e para ser tudo transparente. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente isso que eu ia sugerir, é que se pedisse um parecer. Se a primeira comissão disser que isto é matéria competente da mesma, então não temos problema nenhum em fazer seguir para a primeira comissão. Se o entendimento for o contrário, que é da Comissão de Orçamento e Finanças ou da Comissão de Economia, então seguiremos esse caminho.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado por ter acolhido a minha sugestão. Vamos pedir um parecer à primeira comissão. Não está em causa a substância, está em causa a questão formal. Podemos então, portanto, vamos pedir um parecer à primeira comissão. Eu não preciso dizer isto duas vezes, vocês sabem tudo, não é? Portanto, vamos então avançar para um requerimento, este do PSD, para audições que considera fundamentais para esclarecer os factos, as responsabilidades políticas e as dúvidas que possam subsistir sobre a privatização da ANA Aeroportos, que vem na sequência do requerimento da semana passada, penso eu. Sr. Deputado Gonçalo Lage, quer apresentar o requerimento?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, nós já tínhamos abordado este assunto na reunião anterior, ficámos de fazer chegar o requerimento elencando quais os nomes que gostaríamos de adicionar ao pedido que foi aprovado na reunião anterior e, portanto, é nesse sentido que nós focámos aqui a nossa atuação, principalmente com pessoas e ex-ministros que tiveram a tutela direta desta empresa, que seria importante ouvir, obviamente, no âmbito do projeto que foi aprovado na reunião anterior. Muito obrigado.
Certo, Sr. Deputado. Alguma apreciação? Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, isto é contraproducente, este requerimento do PSD, na medida em que votaram contra uma comissão de inquérito, onde certamente estas personalidades aqui indicadas seriam ouvidas. Entretanto, trazem para esta comissão, acrescendo aos trabalhos da comissão, uma responsabilidade que, no nosso entender, assentaria melhor numa comissão de inquérito. Mas até aí, tudo bem. Há aqui uma coisa que, e nós não nos opomos, já o temos dito, a qualquer requerimento, agora parece-me de mau tom estarem a chamar para ser ouvido em comissão um par nosso, que independentemente da cor partidária, temos que perceber que é deputado nesta casa, e que vem aqui responder por algo que também ele próprio só pôs a uma comissão de inquérito. Eu deixo esta ressalva porque não me parece de todo adequado que um deputado em exercício de funções venha a uma comissão responder sobre estas questões. Mas fica a questão para o grupo parlamentar do PSD repensar se quer manter todas as personalidades ou não e, mediante isso, também indicaremos o sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está inscrito também o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito boa tarde. Da parte do Grupo do Partido Socialista, e conforme foi dito na última reunião, não será da nossa parte existir qualquer viabilização, qualquer audição.
Muito bem.
Sobre este tema.
Sim. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer mais uma vez, porque efetivamente é importante nós seguirmos a ordem cronológica de toda esta matéria. Nós, em plenário na Assembleia, definimos e dissemos que, efetivamente, este assunto não deveria ser um assunto merecedor de comissão de inquérito e que existiria esta mesma comissão para este fim, porque também achamos que não fazia sentido andarmos em permanente suspeição, em permanente inquirição por proposta que foi submetida pelo Partido Comunista e que o próprio Partido Socialista votou, aliás, também contra essa própria comissão de inquérito. Devo, depois, referir também porque não importa só estes argumentos ficarem escritos em ata, mas importa sobretudo nós lembrarmos-nos deles e se conseguirmos ter a ordem racional deles, que na comissão anterior eu referi, e nós abstivemos do requerimento que foi submetido pelo PCP, foi precisamente nesta sequência de ter referido que iremos elencar um conjunto de personalidades que também queríamos ouvir, porque tem intervenção direta sobre esta matéria. Se o senhor deputado do Chega acha que é mais pertinente ou menos pertinente um nome ou outro, ou por ser ou não ser aqui nosso colega, porque afinal essa situação também já se encontrou da mesma forma com o anterior ministro das Finanças, eu relembro que o próprio Dr. Pedro Nuno Santos poderá responder ou não, ou poderá ou não também fazer chegar as próprias respostas por escrito. E nesse sentido, achamos que era importante ouvirmos o que cada um tem a dizer sobre esta matéria, porque, como eu disse e repito, tiveram diretamente acompanhamento desta empresa e tiveram, e têm de certeza, informação que é pertinente e relevante para estes trabalhos, que foram os trabalhos que tiveram início e sequência, creio eu, com o próprio voto favorável do Chega. E, portanto, Sr. Presidente, nós não retiramos, obviamente, nenhum dos nomes que propomos aqui neste requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, inscrito está o Sr. Deputado Filipe Melo e ao Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, para encerrar, então. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, primeiro por uma questão de cortesia e, se calhar, de educação, eu vou-me dirigir ao Sr. Deputado Gonçalo Lage como Sr. Deputado Gonçalo Lage e não como Sr. Deputado do PSD. E também pode ficar em ata, não tenho problema algum sobre isso. Sr. Presidente, para que fique bem vincado, o Chega não inviabiliza estas audições. E nós já o dissemos. Agora, seria bom, e uma vez que é o maior grupo parlamentar na Assembleia da República e também nesta Comissão, naturalmente, que um requerimento fosse ele próprio elaborado com cabeça, tronco e membros. Porque fazer um requerimento com 5 linhas, onde basicamente podia ser substituído por gincana política, o que o grupo parlamentar do PSD quer fazer, que eu gosto, Sr. Presidente, eu gosto destas audições, claro que gosto, e gosto de revisitar aqui algumas caras que até me dá um certo prazer ouvi-los. Mas dizer que querem ouvir pessoas que consideram fundamentais para esclarecer os factos, responsabilidades políticas e as dúvidas que possam subsistir, isto é muito vago. Eu diria que isto é quase um requerimento só para despachar. Isto não me parece adequado. Até porque os responsáveis pela privatização da ANA, que eu saiba, não foi nenhum destes senhores que aqui estão. Que eu saiba, são do PSD. Foi num governo PSD. Podia haver a humildade democrática de, pelo menos, inserirem aqui nomes como Sérgio Monteiro, entre outros. Podia haver essa humildade democrática. Agora, isto aqui basicamente substituía o enquadramento e a explicação de motivos por gincana política. É isto que nós queremos. E está o assunto resolvido. Mas desta forma, anunciamos naturalmente o nosso voto favorável. Obrigado.
Ok. Então, Sr. Deputado, faz favor. Quer, para fecharmos a discussão, porque senão isto depois é sempre à volta, não é? Tem que ter um fim. Mas tem todo o direito de intervir. Vai ser a última intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente.
Para votarmos. Achou?
Tentarei ser breve. Eu acho que o requerimento não surge aqui do nada, surge na sequência de uma cronologia em que é rejeitada uma comissão parlamentar de inquérito com um âmbito e é proposto um requerimento para audições com o mesmo âmbito da comissão parlamentar de inquérito. E aqui não se trata de gincana, e eu julgo que isso até é uma adjetivação dispensável, mas possivelmente às vezes vislumbra-se um espelho para se encontrar adjetivos para outras forças políticas. A questão aqui é que o âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito que deu origem ao âmbito do requerimento para estas audições não se esgota na privatização. Esgota-se no trabalho de monitorização, alimenta-se também pelo trabalho de monitorização política subsequente à privatização. Ora, uma cronologia muito breve, dá para perceber que as pessoas sugeridas pelo Partido Comunista Português para serem ouvidas esgotaram funções em 2015. E, entretanto, há aqui um período histórico de cerca de uma década de outras forças políticas e outros responsáveis políticos que estão também no âmbito do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Mas registamos, mesmo sem pedido, mais uma vez uma tentativa de salvaguarda do Partido Chega às personalidades políticas responsáveis do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Deputado, é assim, claro que sim, mas de cada vez que alguém diz alguma coisa, há sempre uma resposta por parte do outro, isso é inevitável. Portanto, já andamos aqui no resposta ping-pong há algum tempo. Agora vai o Sr. Deputado, tenho a certeza que vai dizer qualquer coisa, que vai suscitar uma resposta por parte do PSD. Mas alguém tem que ser o último a falar, nem que seja eu. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que isto não pode ficar sem resposta, quanto mais não seja, para que conste em ata e revisitação futura que o Chega não tem qualquer problema, muito pelo contrário, em ouvir personalidades do PS. Aliás, se os seus deputados do PSD quiserem fazer um pequeno exercício parlamentar e revisitarem audições da passada legislatura, onde não estavam cá, eu compreendo que, pronto, falam por falta da experiência, porque não estavam cá, é natural. Mas se forem revisitar algumas destas audições, veem que certamente, durante estas audições, o único grupo parlamentar que teve o arrojo e a capacidade para enfrentar estas personalidades foi o Chega. E vou-lhe dizer porquê, Sr. Deputado. Porque nós não somos cúmplices de ninguém. Nós nunca fizemos acordos com o PS, nem com o PSD, ao contrário do que o PSD já fez para juntas de freguesia, câmaras e afins. Senhores deputados, nós levamos isto muito a sério e não distribuímos juntas nem candidatos com o PS, muito menos queremos salvaguardar a nossa posição em relação a ninguém do PS. Simplesmente tive o cuidado de dizer em relação a um colega nosso, independentemente da cor partidária, eu teria sempre algumas reservas, nem que fosse do Livre. E toda a gente sabe a nossa admiração pelo Livre.
Sr. Deputado.
Portanto, Sr. Presidente, vou mesmo concluir.
Também está a esticar um bocado a corda, porque o que diz está a suscitar aqui também uma reação. Vamos concluir.
Sr. Presidente, eu penso que não fui ofensivo.
Não.
Estou simplesmente a defender-me, porque dizem que estamos a proteger alguém.
Já está em matérias,
Presidente,
matérias
mais abrangentes. Sr. Presidente, durante dois anos, fomos o partido que mais requerimentos apresentou para ouvir estas personalidades do PS. Fomos nós. E continuaremos a fazê-lo, se for preciso. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que, da nossa parte, o debate pode terminar por aqui. Estamos esclarecidos. Se os seus deputados do PSD, com permissão do Sr. Presidente, quiserem voltar à carga, eu tenho tempo, que o plenário é só às 15. Muito obrigado.
Sr. Deputado, é assim, isto é absolutamente interminável, o Sr. Deputado do PSD quer se inscrever, é evidente que de um e de outro grupo sempre haverá alguma frase, suscitará comentário de alguém. O requerimento é do PSD, Sr. Deputado Filipe Melo, o requerimento é do PSD e, portanto, já estamos para além do requerimento, já estamos em juntas de freguesia, eu vou deixar o Sr. Deputado intervir porque o requerimento é do PSD, mas é para fecharmos a discussão e avançarmos, e teremos muitos requerimentos pela frente. Faz favor, é um ponto de ordem à mesa, não é?
Exatamente,
é isso.
Sr. Presidente. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem toda a razão que o requerimento é do PSD. Isto confere ao PSD a abertura do debate sobre este tema e a apresentação do requerimento. Que eu saiba, não é regimentalmente previsto que quem apresenta o requerimento tenha que encerrar o ponto. Não me parece que isso esteja no regimento, Sr. Presidente. E o Sr. Presidente dizer, vou dar ao PSD a palavra, para eles dizerem, para entenderem, naturalmente, estão no seu direito. E depois mais ninguém fala, quer dizer, isto é que não me parece, Sr. Presidente, com o devido respeito, muito sensato.
Sr. Deputado, eu não tenho um regimento de cor, mas também gostaria que pudéssemos ter aqui uma forma de atuar, que é quando alguém argue o regimento, que fundamente na norma. Porque eu não tenho que também estar aqui, no fundo, a explicar o regimento, não é isso que me cabe, tenho que o fazer cumprir, tenho que o fazer cumprir. Portanto, quando algum dos seus deputados, no futuro ou agora, arguir o regimento, que diga nos termos do artigo tal e tal, para me facilitar também a capacidade de dar resposta. Tem sido a prática na nossa curta legislatura, que me parece de bom senso, sensatez, quem apresenta o requerimento tenha a última palavra. Nós já estamos para além do requerimento, já estamos em considerações, mas tem sido essa a prática, até o momento eu fiz sempre isso com todos os requerimentos, e era para tentar terminar esta discussão, e portanto o Sr. Deputado do PSD termina e depois votamos, ok? Obrigado então. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou deputado do PSD com muita honra. O Sr. Deputado do Chega, do Dr. Filipe Melo, fez aqui duas considerações que me parecem bastante graves e sobre as quais eu não podia deixar passar em claro, porque referir nesta comissão e perante a apreciação de um requerimento para audições sobre a ANA, referir distribuição de lugares de juntas e de lugares de câmaras municipais, segundo eu entendi, é completamente absurdo e surreal e não dignifica de forma nenhuma esta comissão nem os membros que a compõem. E, portanto, como tal, nós não podíamos deixar de manifestar a nossa total e conveniente repulsa das palavras que foram proferidas relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Ok, sim senhor. Sr. Deputado, tínhamos combinado que seria... Defesa da honra em comissão é coisa que eu também acho que não existe assim, não é? Não, defesa da honra em comissão... Não, não precisa. Sim. Não, não, que isso eu não vou deixar, Sr. Deputado. Nem pensar, nem penso nisso. Isso. Não, não, mas isso é uma hipótese que nunca irá acontecer, porque se estivermos perto de uma coisa dessas, fecha-se já os trabalhos, faz-se uma suspensão e depois volta-se a recomeçar mais tarde, não é? Eu julgo que isso, nunca vi isso acontecer numa comissão dos meus anos todos que aqui estou. Dizer qual é a norma regimental neste momento é como eu lhe disse há bocado, eu não sei o regimento de cor, nem quero saber, não me apetece nada, mas posso depois verificar isso para responder. Podemos avançar, Sr. Deputado, para a votação? Está bem. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua compreensão. E então vamos passar à frente. Temos mais oportunidades e eu vou colocar à votação o requerimento que estamos aqui a discutir já há bastante tempo, com toda a profundidade. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Duque Costa, faz favor.
Não tendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entrado propriamente no debate, queria que ficasse em ata que o Partido Socialista, independentemente da matéria da privatização ser da responsabilidade do Governo PSD-CDS entre 2011 e 2015, e atendendo ao que disse sempre em todos os momentos sobre o assunto da ANA, votou a favor do requerimento, porque achamos, obviamente, que todas as pessoas podem ser ouvidas, mas o tema da privatização está entre 2011 e 2015 e, naturalmente, pode existir aqui alguma tentativa de aproveitamento político na parte deste requerimento, o que também é normal no Parlamento e em democracia. E também não nos revemos em alguns dos considerandos que existiram no debate que aqui se assistiu na Comissão.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Deixem-me só referir que eu também procuro, sobretudo com o apoio dos nossos assessores, verificar a legalidade de algumas questões que são colocadas, não é? E, portanto, a questão de um deputado prestar declarações não é inédita. Se não fosse possível, eu teria logo colocado essa questão. Faz favor.
Até por isso, sendo um deputado do PS, vou dar essa nota. O deputado Eurico Brilhante Dias hoje vai ser ouvido na comissão da qual é presidente.
Sentido, ou seja, eu tive cuidado de verificar
quando recebi o requerimento, se era possível, se era viável, porque muitas vezes há aqui algumas zonas cinzentas, mas existem muitos antecedentes desse procedimento. Vamos passar então, Srs. Deputados, para o ponto 5, que é outro requerimento, mas este aqui é só para apreciação, na verdade não tem que ser votado, do PSD, que quer obter o relatório de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas. Sr. Deputado Gonçalo Lage, o requerimento foi apresentado, está enviado, mas se quiserem alguma apreciação sobre o caso, com toda a parcimónia, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, com toda a parcimónia, apenas porque nos parece óbvio a pertinência da obtenção deste documento, até porque quando nós estamos a analisar e quando se foi mencionado várias vezes no próprio debate no plenário e na própria comissão na anterior, é importante nós termos acesso aos documentos e, portanto, nós queremos ter acesso ao documento que diz respeito exatamente a uma auditoria do Tribunal de Contas que, pelos vistos, andou a circular por vários gabinetes, mas nunca veio a ser tornada pública. Esta auditoria, ao que sabemos, existe e está documentada e nós estamos a solicitar que a mesma possa ser enviada. Muito obrigado.
Muito bem, e assim será. Pronto. E então passamos para, posso avançar, Srs. Deputados, o ponto 6, o plano de atividades. O plano de atividades, portanto, já percebemos, não recebemos proposta, a mesa não recebeu proposta de plano de atividades. Os Srs. Deputados querem mais uma semana, os Srs. Deputados, grupos parlamentares, mais uma semana para proporem ações concretas do plano de atividades, ou então avançamos já, fazemos ao contrário, e nós cuidamos, a mesa cuida de apresentar uma proposta de plano de atividades que será alvo da crítica e do complemento por parte dos Srs. Deputados. É mais eficaz assim, não é? Ok, então assim faremos, iremos propor um plano de atividades, depois os Srs. Deputados sobre esse plano apresentarão as alterações que entenderem. E avançamos para o ponto 7, que é a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 14-16 primeira, atividade de empresas externas do espaço europeu. Esta petição tem uma assinatura, portanto o processo fica concluído aqui nesta comissão com esta apreciação e com a eventual aprovação da nota de admissibilidade. Algum dos senhores deputados quer se inscrever? Nenhum dos senhores deputados quer inscrever? Ponho então à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado e está encerrado o processo legislativo. Passando para o ponto 8, que foi agendado como definição da metodologia de apreciação de uma iniciativa, que é o projeto de resolução 6516, primeira do PSD, criação de um grupo de trabalho sobre o subsídio social de mobilidade, isto está aqui agendado porque o PSD deve referir se pretende ver este tema discutido em plenário ou em comissão. É por esse motivo. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, nós queremos ver este assunto discutido em plenário e, posteriormente, obviamente, a criação ou não do referido grupo de trabalho para que se possa proceder à revisão do subsídio social de mobilidade, exatamente nos termos em que o mesmo também já foi discutido em comissão anterior. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, passando para o ponto 9, outros assuntos, sobre os... Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, pois, naturalmente, deixar rolar o que o Sr. Presidente tinha para falar sobre isto, mas, no final, gostaríamos de introduzir aqui um pequeno tema para correção de um requerimento que já deu entrada nos serviços, mas que, por lapso nosso, vinha com um erro de nome. O nome vinha trocado. É para a audição, de, também relativamente ao caso da Sra. Secretária de Estado, Da mobilidade. Nós pedimos mais três audições e um dos nomes estava trocado. Deixe-me só consultar aqui o...
Sr. Deputado, posso interromper?
Sim.
Vai ser apreciado para a semana o requerimento. Esse requerimento que se refere é para ser agendado e apreciado para a semana.
Sim.
Pode enviar simplesmente uma correção de tudo o que entender... E para a semana depois, está bem? Obrigado, então, Sr. Deputado. Nos outros assuntos, com a aprovação do requerimento das audições sobre a ANA, aquele segundo, nós vamos começar, vamos tentar fazer o agendamento. São muitas pessoas a ser ouvidas e cada um terá as suas impossibilidades de agenda, portanto vamos fazer o melhor que conseguirmos para esse efeito. Depois, nos outros assuntos, tem havido um conjunto de projetos apresentados que não foram apreciados aqui na Comissão de forma alguma, por uma inutilidade óbvia, é que na semana passada aqueles das secutes nós não íamos apreciar às 2 da tarde para às 3 da tarde estarem a ser debatidos em plenário. Hoje temos um conjunto de projetos relacionados com a habitação que me fazem também entender que é inútil estarmos aqui a antecipar um debate que vai acontecer hoje mesmo. Espero que com a estabilidade, entretanto, da legislatura, que a intervenção da Comissão possa ser de uma forma formalmente mais equilibrada. Sendo certo que depois, na especialidade, o que for, será aqui apreciado. Sr. Deputado Hugo Costa, eu digo isto porque nós temos, é uma lista, não é? É uma lista de projetos e, no fundo, para dar uma satisfação aos seus deputados.
Tem a ver com os escudos, mas tem a ver com outra questão. Se calhar seria importante, na próxima reunião, ou na seguinte, colocarmos na agenda a definição da especialidade do tema da escuta, até porque o projeto de lei do Partido Socialista foi aprovado, baixa a especialidade, tem que ser votado na especialidade, pode existir ou não necessidade de fazer audições, se os grupos parlamentares assim o entender. Há tempo para apresentar propostas de alteração. Eu julgo que ou na próxima reunião ou na seguinte devíamos agendar este tema para definir calendários, mas mais importante do que tudo é a definição de calendários, que certamente todos os senhores deputados concordarão, para termos este, julgo ser relevante termos este assunto tratado até julho, até que irmos de férias, por isso, naturalmente, é importante termos o calendário da especialidade já pelo menos trabalhado.
Sr. Deputado, que eu também tenho aqui a nota, este respeito, eu vou agendar para a próxima reunião, por forma a que os grupos parlamentares também tenham um tempo necessário disponível para refletir sobre a metodologia que pretendem, que é exatamente a metodologia para apreciar na especialidade o projeto de lei do Partido Socialista, que é a eliminação das taxas de portais e nos lances. Nós sabemos o que é que estamos a falar, não vou agora estar aqui a ler tudo. E, portanto, se querem fazer um grupo de trabalho, como é que se querem fazer audições no âmbito da Comissão, vai ser agendado para a próxima reunião para se tomar essa decisão. Bem como também um relator para o projeto de lei do Chega. Portanto, é isso, Sr. Deputado, está presente.
Dar nota ao Sr. Presidente da parte do... Até porque percebemos que hoje vai também haver aquele período em que estamos das eleições europeias e um conjunto de matérias que depois vão ter impacto também nos trabalhos parlamentares. Para nós, enquanto partido proponente, ele tem que estar votado até ao limite do verão, digamos assim. Pronto.
Espero que sim. Portanto, tudo farei para que o processo legislativo, este e qualquer outro, decorra dentro da normalidade. Preparem-se, Sr. Deputados, como comecei a reunião, vamos ter longos dias aqui sentados, porque processo legislativo, audições, audiências, está sempre a acumular. E assim faremos. Também dar nota que baixou à Comissão um projeto de resolução do PSD, que é para a constituição de uma comissão eventual de acompanhamento da execução do PRR do PT a 2030 e atendendo às competências... Julgo que isto deverá ser redistribuído muito provavelmente à Comissão de Poder Local, porque eu penso que os fundos vão todos para lá. Continuamos, a lei orgânica do Governo vai esclarecer formalmente isso, portanto vamos aguardar até que saia a lei orgânica do Governo. Diga o que é o 11, sim, mas vou lá, vamos aguardar relativamente a esta distribuição que saia a lei orgânica do Governo, porque acho que formalmente a isso nos obriga. Podemos distribuir, só para terminar, senhoras e senhores deputados, tudo bem? Podemos distribuir para a elaboração de parecer, de relatório, é o PSD que cabe, o projeto de lei 87.16.1 do Chega, que prevê a implementação de um plano gradual de isenção de pagamento de portagens. O PSD fará o favor de indicar quem é que será o relator. Está bem?
No.
Este é posterior. A informação é que este é posterior. Portanto, é o PSD que há a fazer esse relatório. Faz favor, está bem?
Esse é o anterior.
Patrícia, deixem-me conferir. Não, eu só tenho aqui o título do projeto, eu não estive a ler o projeto. Não estive a ler o projeto.
Sr. Presidente, se calhar o seu... Não, sim, o seu deputado, o Sr. Deputado Filipe Melo, se calhar poderá nos elucidar relativamente a esta matéria.
Oh, Sr. Deputado, é relativamente ao projeto de lei 8716, primeira do Chega, implementação de um plano gradual de isenção de pagamento de portagens, que eu estava aqui a fazer um exercício de distribuição ao PSD para relatório. E os seus deputados do PSD estão aqui a questionar se houve uma alteração a este projeto, é isso? Pode-me ajudar, Sr. Deputado Filipe Melo, por favor, a esclarecer?
Sr. Presidente, tanto quanto eu sei, o projeto deu entrada na Comissão e se não chegou à Comissão nenhum pedido de alteração, o projeto mantém-se.
Pronto, então estamos esclarecidos. Aliás, a doutora Patrícia estava aqui a conferir. Senhores deputados do PSD.
Sr. Presidente, houve, naturalmente, e estava aqui a Sra. Deputada a dizer, e bem, houve uma substituição do texto, mas isso foi no próprio dia, ou no dia anterior, à discussão em plenário. Portanto, ou no próprio dia de manhã. Portanto, o texto foi substituído no próprio dia de discussão em plenário.
Estamos esclarecidos, Srs. Deputados, estamos esclarecidos, é o que é, e, portanto, os senhores terão a oportunidade de fazer o relatório. E, posto isto, vamos encerrar os trabalhos. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Amanhã temos às 14 horas uma audiência sobre o projeto do Magellan 500. Não sei qual é a sala ainda, foi marcada com bastante antecedência. Temos feito esse esforço de marcar com muita antecedência para termos salas condignas. E, portanto, temos às 14 horas... Sala 2, aqui ao lado, é a mesma grelha que usamos hoje, porque tem que terminar, e foi enviado que tem que terminar às 14h50. Sr. Deputado Gonçalo Lares.
Sr. Presidente, aqui ainda no âmbito dos outros assuntos, houve duas questões colocadas, por lapso meu e também do Sr. Deputado Bruno Ventura, nós não assinámos a folha de presenças na reunião anterior e recebemos um pedido de justificação da ausência e queríamos dar nota dessa nossa falta. Muito obrigado. Dessa nossa falta de cuidado na assinatura do documento.
Não tem problema nenhum. Está certo. Muito obrigado, então, Srs. Deputados. Bom almoço.